Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma millennial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem.
Alô!
Hello!
Bem-vindos a mais um episódio do Generation Gap.
Deus, essa voz foi mesmo tipo...
Oh yeah! E então, o que é que vai acontecer?
Vais falar.
Eu vou falar, porque no episódio anterior eu tive uma crise de senilidade e trouxe um tema que já tinha sido feito.
Acontece 23 horas do dia.
Não, porque há 8 horas por dia eu estou a dormir.
8? 10 horas?
Não, agora estou a dormir pouco. Não sei o que é que está a passar. Isto é andropausa.
Ai, mulher.
Porque é quando o homem para. E... vou trazer uma coisa que na minha altura era muito... Era uma cena.
Oh.
Que era uma coisa chamada Jogos Sem Fronteiras.
Jogos com fronteiras.
Não, sem fronteiras.
Ah.
Jogos sem fronteiras. É assim, está para perceber que ela não faz ideia do que é que... Não, que, é que eu, tu sabes do que é que eu estou a falar?
Não.
Como assim? Não sabes, não fazes ideia?
Não.
Oh meu Deus! A sério? Tu não sabes? Não sabes de todo?
Não, mas quero só fazer uma pausa aqui para dizer que o Pedro, quando fica excited, parece o Tintin. Ok, desculpa.
Na popa, no facto de ter, sei lá, um amigo mais velho que é marinheiro, ter um cão que é um... Que cão é aquele que tanta tinha?
O West White Terrier, acho eu, não sei.
É um cão. É aquele cão que parece que foi a lavar e ainda não secou, não é?
Está engelhado.
Tipo... Pronto. Os Jogos Sem Fronteiras.
Eu acho que nós já falámos disto.
Eu só quero que procures a Jeu Sans Frontières, que é os Jogos Sem Fronteiras, no YouTube, por causa da música. Porque o que era icónico nos Jogos Sem Fronteiras era a música, que eu agora não me estou a lembrar, porque o meu cérebro é um sítio que às vezes tem muito pó. Então eu não me estou a lembrar bem de como era os Jogos Sem Fronteiras, a música. Mas, tu não sabes, estou chocado com isto. Porque era tipo... Era um... Ok, calma. Isto é o... Vamos lembrar. Calma, estão a ver? Ah, não. É isto. Ah, caralho! E voltei a ter 12 anos. Ok, muito obrigado. Voltei outra vez à minha infância. Então, o que é que eram os Jogos Sem Fronteiras? Os Jogos Sem Fronteiras foi uma daquelas operações de marketing, isto é a parte que a maior parte das pessoas não sabe, acho eu, foi uma operação de marketing criada pelo Jacques Chirac, olha este telemóvel a ir ao chão, pelo Jacques Chirac, no início da criação da União Europeia. E o que era? Basicamente eram os jogos, era tipo o American Warrior, mas sem espigões e merda, e com quedas ligeiramente mais... era uma mistura, aquilo era uma mistura de American Warrior, ou American Ninja, ou lá o que é aquilo, com o Carnaval de Torres. Ok? Em que a malta...
American Warrior, American Ninja, estamos a falar do quê?
Aqueles programas de que metem gajos a atravessar piscinas e a levar com martelos na tromba. Pronto. Era basicamente isto... Mas para a família, então, era menos agressivo, era uma cena menos agressiva, os gajos estavam todos vestidos à matrafonas, de Torres Vedras.
Eu abri só no YouTube para ver a música. Pronto. Inicial e logo aparecia-me um de capa com umas peles à volta do pescoço.
Sim,
okay.
Aquilo era incrível, porque depois tinhas, aquilo eram vários países, normalmente foi quando as pessoas descobriram que havia um país chamado San Marino.
Alguém se peidou.
E foi um dos... Fosga-se, filha da... Epá. Filha da mãe do Cookie Pai Doce.
Sabes o que é mais engraçado?
O quê?
É que ele espera.
Ele vai à janela para se peidar. Mas o vento está a entrar para dentro de casa.
Ele pôs a cabeça do lado de fora da janela, mas o peito vai cá para dentro.
Ai,
foi tão sutil.
Filha da mãe. Porra, mas oh, Cookie, tu estás... Que andas a comer ratos,
foi
mortos ou quê?
Foi
E então...
Oh, ok. Ai. Desculpem.
Pronto, podemos dizer, felizmente não cheira, como dizia o sketch do Herman, que é um clássico também.
Mas só que infelizmente cheira.
Só que infelizmente cheirei bastante. Okay. Bom, jogos sem fronteiras. Então, aquilo acho que era aos sábados à noite. Era uma cena mesmo mega prime time. Era, aquilo dava no verão. Era sempre no verão, mês de julho e agosto, acho eu, já não me lembro. Mas lembro-me que na Costa da Caparica, que era para onde ia passar férias, houve sábado à noite, estava tudo em frente a uma televisão, e não são televisões deste tamanho, são televisões do tamanho de uma folha A4, a preto e branco, e estava tudo enfiado em frente à televisão, a ver os Jogos Sem Fronteiras, e eram sempre... Aquilo era engraçado, porque para além de os países... Tá, Portugal varria bué de prémios. Tipo, éramos bué de bons naquela merda.
Sério?
Era. E depois, dentro
mas
de cada país...
era só Europa? Ou
era só a Europa, okay. Era só a Europa.
E depois, então, dentro... afinal, tinha fronteiras.
Exato. Jogos Sem Fronteiras, dentro da Europa. Devia ser o subtitulista. Bem visto.
Desculpa.
Exato.
Acabei exato. De...
Jogos Sem Fronteiras, menos o terceiro mundo, está bem? Menos os pobres. Ia dizer assim, honestamente.
E os americanos, que esses estão muito longe.
E está muito longe. Mas só nós. Tipo, Jogos Sem Fronteiras, mas só nós.
Okay,
os jogos
desculpa.
Europeus sem fronteiras. E depois, dentro de cada país, os gajos não iam, as equipas eram sempre de terras que nunca ninguém ouviu falar. Sabes? Okay. Era, nunca havia uma equipa de Lisboa. E quando era Lisboa, era tipo Amadora.
Era, eles eram específicos a este
eram
ponto.
Eram específicos a este ponto. Era okay. Tipo, estavas a torcer por uma equipa da Figueira da Foz. De onde vem a icónica frase: Força Figueira da Foz! É daqui que vem esta frase, que foi pronunciada pelo Eládio Clímaco, que era o mítico apresentador dos Jogos Sem Fronteiras. Que não faz ideia quem
Eládio...
é. Eládio Clímaco.
Ele é de Tuga?
É muito português.
Eládio,
Eládio Clímaco. Clímaco. É como há nomes como Eládio, Cosme, Eloy, são nomes...
Há pessoas que conseguem ter dois nomes...
Dois nomes fodidos.
E os dois fazem-me lembrar coisas pornográficas.
E é um senhor que é, o querido, é um querido.
Tipo, Eládio...
Clímaco.
Clímaco.
E é um senhor que é um querido, que quer dizer, trabalho indiretamente com ele, mas já o conheci algumas... Já
oh, tipo, espero que ele não me ouça, então.
Ele é um, oh. é um querido.
Peço desculpa, senhor Eládio.
Agora, não me lembro quem era a apresentadora, Clímaco. Porque eram dois apresentadores, era o Eládio Clímaco e eu acho que era a Cernela Andrade, acho, mas não me estou a lembrar.
Mas o que é que se passou com os nomes dessa geração, caralho?
Pá, é a vida, ok? Ok? O Herman José chama-se Herman.
Mesmo assim, não é tão
Herman,
mal como
porque é um nome alemão.
Como é que ela se chama? Salmonella?
Selaginella. Não, Cirnella. Salmonella, Selaginella, são nomes bons. Coitadinha também, deve ter sofrido tanto bullying.
Calma, vais ter de dizer outra vez o nome dela.
Cirnella.
Cirnella.
Eu lembro, parece que estou a contar a história da Bíblia, uma criança que está... Mas, espera aí, como assim ele andou sobre a água? Mas como assim dividiu os pães? É este nível. A este nível.
Estava a tentar descobrir o nome dela, se era ela que fazia.
Se nós pensarmos bem, por acaso é verdade, se tentares contar...
Cernela Andrade e Eládio Clímaco.
Ora bem,
é verdade,
era a Cernela Andrade, ok. Pois é, se tu tentares contar a história da Bíblia a uma criança, ou uma pessoa qualquer que nunca ouviu falar, ela vai ficar... Como assim ela andava na água? Como assim Santíssima Trindade? O que é que, Deus percebi, Jesus, agora o que é que é o Espírito Santo? Ah, é o que... Como assim? Mas tipo, une tudo tipo gelatina? Não, maionese, mais ou menos, não é? Daquelas coisas que não se consegue entender. Sim, a religião também é outra. Vamos lá ir. Onde é que eu ia? Pronto, e os Jogos Sem Fronteiras era sempre umas provas super sádicas. Porque normalmente implicava atravessar, eu estou a dizer isto de cor, já não vejo uma imagem dos Jogos Sem Fronteiras de pai há 30 anos, implicava atravessar um pavimento ultra escorregadio ou uma piscina com uma roupa com a qual tu não consegues passar numa porta, em que tinhas que pegar na bola que vinha do ponto A para o ponto B e passando por obstáculos. Aquilo era um misto de sadismo com Jogos Olímpicos.
Tens razão, mas havia um programa disso há pouco tempo, há poucos anos, que estavam... Olha, fofo, é assim.
Está o telefone a tocar e eu não sei de onde é que ele está a tocar, é o meu. Oh, fuck. Onde é que ele está? Mostra lá.
Pronto. De qualquer das formas, há um programa tipo que tinha este estilo de jogos há relativamente pouco tempo. E eu viciei nisso durante algum tempo.
Que era?
Não me lembro.
Ah, então é daqueles.
Eu sei que cá em Portugal ficou... houve uma cena dessas há pouco tempo também, que provavelmente era apresentado por uma Diana Chaves, Diana Cenas, Pedro Teixeiras.
Diana Chaves é uma querida.
Não sei,
informar.
Esses que fazem tipo tudo, sempre.
Sim, sim, sim.
Sempre. Tipo,
sim.
Tu nunca
e era
vês
SIC,
caras
portanto,
novas,
era SIC.
São sempre as mesmas.
Sim, sim. Então é contratos, não é? Tu tens que fazer tudo.
Ou
manzarras, contrato. Sim,
ou whatever,
é
não sei, é um desses. Eles são todos iguais para mim. Mas tipo, pronto, havia um programa desses em Portugal. E depois havia um programa desses, que é o que tal que tu deves estar a falar, que é o Iron Man.
É isso, oh. Não é o American Ninja.
Não sei, esse não conheço. Eu acho que um que é o Iron Man. Mas só que esse aí era mesmo coisas de força. Não era tipo uns tanzozinhos que andavam com uma bolinha de um lado para o outro. Não, esse aí tinham de fazer um percurso, vários percursos
não.
De caraças.
Aqui... Sim, sim, sim. Não, não, isto era versão suave e tinha uma coisa engraçada. Os gajos iam buscar, tipo, associações desportivas. A equipa, muitas vezes, era constituída pela mesma associação desportiva.
Okay.
De uma terra, tipo, da sei lá, da Venda do Pinheiro. Em que, acho que a malta, eu não sei como é que funcionava aquilo. Se alguém souber, por favor, diga-nos no nosso Instagram como é que isso funcionava. Mas eu acredito que fosse a malta inscrevia-se, iam fazer provas do género... Tens duas pernas, bora. Mas normalmente era malta em forma, sabes? Era daquelas coisas... Percebias que era pessoal de desporto, não era o gajo que está 8 horas por dia sentado e que tem uma marreca e uma barriga.
Okay.
Estava ali, era pessoal relativamente novo. Tudo, acho que, pá, se devias ter gajos nos 30, era o velho do grupo.
Okay.
Tinhas sempre malta... Porque aquilo, havia ali cenas lixadas. Aquilo era tipo uns Jogos Olímpicos, mas entretenimento. Sem aquela coisa lixada de tempos de ganhar isto. A verdade é que foram-se. Os portugueses é aquela merda. Quando não há pressão...
É do caraças.
É do caraças. Eu não sei se ganhámos tipo metade dos eventos. Mas se não foi, andou lá perto. E era transversal. Fossem gajos do Porto Santo, gajos da Madeira, gajos do Algarve. Que era fixe. Era bom. Era... Os resultados eram... Epá, e depois havia aquela coisa do orgulho nacional que, de certa forma, fez com que aquilo funcionasse.
Olha, os países participantes eram todos europeus, à exceção da Tunísia, que participou em 92.
Olha, a Tunísia?
Já, yeah, participou em 92.
Sim, mas isso é um bocado como...
E
como,
ganhou uma vez.
É um bocado como a Eurovisão, não é?
Não,
tipo,
não
tinha
ganhou
Israel,
nenhuma vez, desculpa. Não ganhou.
Tipo, a Eurovisão tinha Israel e o gajo fica, ok, há muitos europeus. Europa descendentes, europeu descendentismo.
Adivinha quem é que teve mais vitórias que Portugal?
Foi a Figueira da Foz. Diz-me que foi a Figueira da Foz.
Portugal, caralho.
Ah, quem é que teve mais vitórias? Foi San Marino.
Foi a Alemanha.
Alemanha?
A Alemanha teve 6 vitórias. Houve 25 edições, acho eu.
Ok.
Acho que houve um total de 25 edições. O país que fez mais edições foi a França. Mas a Alemanha foi que
foi
ganhou...
Foi o país organizador.
Pronto, foi que ganhou mais. Foi a Alemanha, que teve 6 vitórias, seguido de Portugal com 5 vitórias.
Olha!
Itália e Reino Unido, 4 vitórias. França e Hungria com 3. Suíça, Bélgica, Chequia, 2.
Chequia?
Chequia. E depois Checoslováquia, Espanha, 1. E todos os outros,
Chequia.
Nenhum.
Chequia.
Chequia.
O que é que... What the fuck is Chequia?
Chequia.
Checoslováquia, ainda havia Checoslováquia.
Chequia.
Que agora já não há Checoslováquia.
Chequia é a capital, a sua capital é Praga. Chequia.
Ah, República Checa.
Checa.
Chequia. Então tens Checoslováquia e Checa.
Know.
Oh God. Isto é o que dá por estagiários a fazer artigos de Wikipédia. Porque são os mesmos gajos que fazem as notícias da CMTV. Pronto, isto eram Jogos Sem Fronteiras, que era uma... Ao mesmo tempo, era uma coisa... De família, que é uma coisa que sinto que a Pixar e o DreamWorks da vida vieram ocupar esse espaço, que é cenas para a família. A família toda via. Tipo, tivesses 5 anos, tivesses 80, tu vias os Jogos Sem Fronteiras.
Pois, mas agora também tens aquela cena de cada um tem um telemóvel com a Netflix, cada um vê o que lhe apetece. Não?
Pois, e cada um está na sua mesma sala a ver o seu programa.
Não há só uma televisão em casa com 4 canais.
Já. Que é, por um lado é fixe, porque eu também agradeço, porque não andamos todos a ver a mesma coisa, mas tenho pena dessa quase coisa unânime de chegares a um sítio, ou chegares, um fenómeno que acontecia muito, que era sexta-feira, ias para casa, não é? Escola, Ias para casa e durante o fim de semana dava um episódio, filha da mãe, de uma série qualquer que estava a bombar na altura e na segunda-feira ias falar sobre isso.
Ah, yeah. Mas isso acontecia... Pronto, na minha geração foi a fase dos morangos com açúcar e da fisicoquímica. Fisicoquímica, para quem não sabe, é uma série...
É uma série de más disciplinas que eu tive e que chumbei. Não, era uma série,
era tipo,
não é?
Era tipo morangos com açúcar, só que...
Com um título melhor.
Só que aquilo era o quê? Colombiano?
Isso era mais argentino?
Eu acho que sim.
Pois é, os argentinos é que têm boas essas coisas. E se alguém tiver, é verdade, se alguém tiver um remédio para desinchar dedos, agradeço. O meu dedo parece que tenho o pai dos outros dedos.
Não, não, era espanhola.
Era espanhola?
Sim, sim, sim.
Ah, okay.
Mas pronto,
muito...
então nós basicamente...
Eu fiquei no verão azul.
Nós basicamente chegávamos à escola, durante o fim de semana andávamos a ver morangos com açúcar, ou durante a semana víamos morangos com açúcar e depois víamos física ou química que passava tipo na RTP.
Isso por acaso foi daquelas poucas coisas que eu ainda bem que nasci. Eu nasci aqui, eu vivi aqui, Gabriela. Ainda bem que eu nasci um bocadinho antes, porque eu não apanhei com os morangos com açúcar. Graças a Deus. Não apanhei de todo.
Olha...
E tenho muito bom amigo que fez morangos com açúcar. Mas não tenho qualquer tipo de pena de me ter passado completamente ao lado.
Pois, a cena ali é, mais uma vez, uma televisão em casa, estás ali.
Pois é, o que está a dar, não é?
Portanto, era um bocado... Yeah. Chegavas a casa, normalmente eu acho... E eu posso estar enganada, corrija-me se estiver errada, mas acho que era mesmo aquela cena de... Nós tínhamos do... Saímos do colégio, pegámos o autocarro, no momento em que o autocarro chegava era correr para casa, subir aquilo tudo, chegar a casa e por acaso estava a começar aquela merda.
Yeah.
Tipo 6:30 ou 7, eu acho que era antes... Agora não me lembro. Antes do jornal, acho que sim.
Não faço ideia.
Mas pronto, e o Físico-Químico era uma série da RTP1, que eu por acaso tinha alguns colegas que também viam, que era uma série espanhola... Que era tipo uns morangos com açúcar, só que de qualidade.
Isso estava na RTP2, não dava?
RTP2, desculpa.
Pois.
Que era uma série tipo morangos com açúcar, só que de qualidade, no sentido em que...
A imagem era melhor,
os atores eram bons... Ah, desculpa aos teus amigos. Ok. Os atores eram...
Não, a direção de atores dos morangos com açúcar era um bocado... Aquilo era via cartucho, né?
Ok, não, pronto. Não... Então os atores eram bons no Físico-Química e os temas eram... interessantes, porque abordava temas que os morangos com açúcar couldn't even think about grasping.
Sim, mas
os
morangos
it.
Com açúcar era novela no sentido mais barato, porque as novelas não é suposto terem qualidade, é suposto terem quantidade, e as pessoas que o fazem sabem disso, porque Tu vês as mesmas pessoas que fazem novelas, vão fazer séries, e a qualidade é completamente diferente.
Yeah.
Tens um exemplo bom, que é agora uma novela de paródia, que é o Pôr do Sol, que é feito com não só a equipa de novelas, a equipa técnica, como a equipa de realização, como a equipa... acho que o que muda são os argumentistas, e isso faz uma diferença do caraças. Com atores de novelas, e as novelas são aquilo que nós sabemos, que é, não é suposto ser uma coisa com uma grande qualidade, é suposto ser uma coisa com quantidade. E vês o Pôr do Sol, que é uma paródia a novelas, e também é qualidade. Pois. E os textos são incríveis. E são as mesmas pessoas. Tem a ver com uma questão de foco, não é? Do que é que estás a fazer. Por isso, já agora, já as pessoas que ouvem isto, certeza sabem que é o Pôr do Sol, mas se puderem vejam, porque aquilo é de facto é muito divertido.
Yeah. Mas pronto, era isso. Era, também havia essa cena do falar com os colegas sobre aquilo que tinhas visto e tipo, comentar e qual é que era a tua personagem, qual é que era a tua, não sei o quê. Aí aquela era mesmo a loira e tipo cenas assim.
Olha, se alguém estiver com vontade de partilhar ideias ou sugestões para nós debatermos, ou por exemplo memórias que tenham dos temas que nós falámos aqui, vão ao nosso Instagram, escrevam mensagens, nós respondemos porque somos pessoas que sobretudo temos tempo livre, ok? Não, e vontade. Acima de tudo, de dialogar acerca destas coisas. Mas, por exemplo, Jogos Sem Fronteiras, eu estou com. Porque eu estou a falar de cor, eu já não. Eu acho que não pesquisei, a única vez que pesquisei Jogos Sem Fronteiras foi agora, pedi para tu pôres a música. Mas gostava de que partilhassem memórias sobre o que era a experiência coletiva ou individual de ver os Jogos Sem Fronteiras, a experiência. E depois também queria saber se faziam as vossas versões dos Jogos Sem Fronteiras, porque nós fazíamos as versões.
Obviously.
Em que se arranjava. Alguém tinha um galo na cabeça ou um joelho esfolado, ao final de dois
não,
minutos.
Não era brincadeira sem uma coisa dessas.
Sim. Bora fazer os nossos Jogos Sem Fronteiras. Pã! Era este normalmente a sequência.
Então, pessoal, vamos terminar agora e eu só tenho duas mensagens para deixar para vocês. Eu fiz o sinal de dois com os dedos, mas vocês não podem ver.
Mas vejo eu e é o que conta.
Ok. Duas coisinhas.
Duas coisas. Estou à espera da... Primeira!
Era para me dares o trrr.
Ah,
tens de terminar, né? Não vamos ficar aqui até amanhã. Ok, passem no Belina. O Belina é uma cervejeira muito
Belina.
Fixe. Belina foi o que acabei Belina. De dizer isso. Eu disse Belina. Toda a gente
Feste
ouviu Belina.
Belina.
Não, eu disse Belina.
Isto é Belina.
Tipo, cala-te, caralho. Desculpem.
Damn.
Passem no Belina, que é uma cervejeira? Cervejaria?
É uma fábrica de cerveja artesanal.
Uma fábrica de cerveja artesanal que agora faz espetáculos do Pedro Luzindro.
Tem um bar.
Com vários...
Um bar.
Cala-te. Eu é que estou a fazer a publicidade, pescada.
Pois é.
Com vários open mics de muita categoria.
E um
porque alguém
e
tinha
e
de safar as piadas
um
de merda do Luzindro.
Sim, e um comediante. E depois, normalmente tenho uma estrutura que tenho vários open mics, todos eles bons, porque sou eu que os escolho. E tenho um headliner, que é o senhor que fecha à noite, ou a senhora que fecha à noite. Na primeira edição tivemos a Mónica Valdegato. Agora, nesta segunda edição, vamos ter o João Pinto. Eu não sei se este episódio vai para o ar depois disso, mas possivelmente vai antes. Vamos pôr este episódio antes.
Vamos pôr antes.
E é o último sábado de cada mês.
É o último sábado de cada mês. Eu ia dizer isso também, caralho. E é o ar livre, é bada fixe. Agora está calor, dá para estar o ar livre, é bada fixe. E também passem no Lisboa Comedy Club, porque o Pedro também lá está, mas mandem mensagem antes para saber se ele vai atuar ou não, porque só vale a pena se ele estiver lá. Estou a brincar.
Não, não é verdade. Vale a pena sempre, de terça a sábado, Comedy Club de Lisboa, um espaço relativamente novo.
Na
mas...
verdade, queria dizer que só vale a pena se ele não estiver lá, mas ok. Ai, mas tem muito, é muita gente fixe. Tem lá o Carlos Moura, tem lá o Pedro Luzindro, tem lá
o David Cristina,
que também é muito fixe. Tem lá aquela rapariga, a Diana, que também é muito fixe.
A Diana Nogueira.
A Diana Nogueira também é muito fixe. Eu gosto bem da Diana Nogueira.
Ela vai estar lá sábado também. Só
ok.
Então pronto, é isso.
Vemo-nos sábado no Belina, não é?
Sábado
Adeus.
No Belina! Beijinhos! Olá, se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do...
Generation Gap!
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso...
Generation Gap!
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Por comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.